Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, no dia 5 agora de outubro, nós vamos completar 25 anos da nossa Constituição e vamos ter, depois, não sei se é 27, uma sessão solene de homenagem à nossa Constituinte, à nossa Constituição de 88, que completa 25 anos. E eu quero justamente aproveitar esse último dia de setembro, porque lembrar aos meus conterrâneos de Roraima que justamente em setembro de 1943 foi criado o então Território Federal do Rio Branco, depois denominado Roraima, e na situação de território, nós passamos 45 anos. Agora, como Estado, nós podemos dizer que fazemos 25 anos também, embora tenhamos tido um período de governador pro tempore, só tendo a eleição, portanto, de 1990, quando se pode dizer que, de fato, foi instalado e implantado o Estado de Roraima. E, realmente, foi um divisor de águas, porque, como território, nós vivemos um momento, digamos assim, de uma espécie de ditadura interna, porque os governadores eram nomeados à revelia de todos, chegavam lá achando que eram superiores a todo mundo, já levavam geralmente os seus secretários todos, e com exceção de 3 ou 4, entre eles eu quero destacar aqui o senador Hélio Campos e o governador Otomar Pinto, que foi também deputado federal constituinte, e mais 1 ou 2, que não me rememoro agora com certeza, e para não cometer nenhum ato falho, prefiro não mencionar. Mas com a instalação do Estado, depois da eleição de 1990 e a posse do então governador eleito, Otomar Pinto, realmente Roraima passou a viver outro momento diferente do que existia anteriormente como território federal. O povo teve, enfim, a liberdade de escolher o seu governador, teve presença no Senado, já que como território nós não tínhamos senadores, e dobramos o número de deputados, porque o mínimo estabelecido na atual Constituição era de 8 deputados federais, e nós só tínhamos 4. Era metade da menor representação do Estado, de um Estado. Então, nós viemos numa caminhada, inclusive em decorrência da criação do Estado, foi implantada a Universidade Federal de Roraima, que já há 5 anos tinha sido criada por uma lei de minha autoria e que teve realmente a concordância, porque como é uma lei autorizativa, poderia simplesmente o Poder Executivo não ter feito, não ter implantado a universidade. Mas o presidente Sarney, naquela época, muito sensível a esse problema, sancionou tanto a lei que criou a Universidade Federal de Roraima, como a lei que criou a Universidade Federal do Amapá, do então deputado Giovanni Queiroz. O importante é que, na verdade, o Estado já propiciou a implantação da universidade, da escola técnica também, que hoje já é o Instituto Federal de Educação Superior, Ciência e Tecnologia. Então, nós avançamos bastante. Depois, o governo do Estado, tendo como governador o Brigadeiro Otomar, criou a Universidade Estadual. E hoje, nós já somos considerados a Boa Vista, a capital, como uma das melhores cidades universitárias do país. Por quê? Depois da Universidade Estadual, surgiram 5 outras instituições de curso superior, particulares. Então, com a Universidade Estadual e mais a Federal, nós temos uma concentração de universitários por habitante a melhor do Brasil, em termos desse ponto. Temos, inclusive, na Universidade Federal, o curso de Medicina, o curso de Engenharia, cursos enfim, são todos os cursos tradicionais e mais alguns outros que foram criados, que tem mais de 30 cursos, portanto. Eu me orgulho muito, portanto, de ter participado desses dois eventos, para mim, que são os principais para a população de Roraima. Justamente a transformação em Estado e depois a implantação da universidade e da escola técnica. É verdade que um território, um Estado que passou por essa experiência de território, criou, em 4 décadas e meia, uma cultura muito dependente do governo. E o governo que esse que está aí desde 2007, mesmo sub judice, ele realmente não tem se preocupado em melhorar a qualidade das escolas, melhorar a questão salarial dos professores, enfim, dar um estímulo para que, de fato, o curso fundamental e médio tenham realmente qualidade para que o aluno possa fazer um vestibular para a Universidade Federal e, portanto, não ter que recorrer às estaduais. Por outro lado, também não há nenhum tipo de preocupação, principalmente com as escolas do interior, que, inclusive, repito, nessa questão de educação, que não é só ela, mas é de educação, realmente esse governo tem negligenciado de maneira muito forte. É lamentável, o professor entrando em greve de vez em quando, e eu não vejo futuro num lugar onde a educação não é realmente priorizada. E olha que, como médico, eu poderia dizer que, primeiro que tudo, a saúde. É verdade, saúde e educação, eu diria que são irmãs gêmeas, porque uma não existe sem a outra. Porque uma pessoa que não é bem educada, não tem noções de higiene, ela adoece com facilidade. Enquanto que uma pessoa que tenha um ensino fundamental, pelo menos, e médio, ela já sabe muitos atos, inclusive simples, como de higiene corporal e bucal, que podem evitar uma porção de doenças. Fora isso, nosso Estado, infelizmente, a população, principalmente do sul do Estado, mas de um modo geral do interior todo, ela realmente está negligenciada. Os investimentos, por exemplo, nas estradas, vicinais, nas rodovias, nas pontes, realmente é um estado de caos total. Os investimentos que se poderiam pensar, por exemplo, com a passagem das terras que estavam tituladas em nome da União para o Estado, que seria uma grande abertura para o agronegócio, se transformou num jogo de corrupção tão grande que já houve, inclusive, intervenção do Ministério Público, afastando o então presidente do Interaima na época, que era suplente de deputado federal e assumiu a Câmara para evitar de ser preso, e o governador também bancando todas essas coisas com relação à coisa fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, que são justamente as terras. Já que nós temos 57% da área do Estado de área indígena, mais ou menos 20% de reservas ecológicas. Então, sobra para nós alguma coisa em torno, arredondando, de 30% da nossa área territorial, para que realmente possamos desenvolver uma boa agricultura, uma boa pecuária, enfim, dar condições de que tanto o investidor como o homem simples que está assentado nos assentamentos do INCRA, veja bem, o INCRA é o órgão federal que é responsável por esses assentamentos, de estimular a agricultura familiar, também, digamos assim, não faz, essa coisa ficou muito com o governo estadual, com a Secretaria de Agricultura e com o Interaima, e isso realmente tem causado uma estagnação e um retrocesso no meu Estado. Eu lamento muito constatar isso, quer dizer, digamos assim, eu me sinto realmente triste quando vejo se aproximar a data de comemoração dos 25 anos da Constituição. Eu que fui um batalhador, junto com os deputados de Roraima e do Amapá, pela transformação em Estado. E havia, senador Suplicy, uma resistência muito grande, por várias razões, Inicialmente, até mesmo a população desses estados, uma grande parte dela, não via com bons olhos o fato de passarmos a estado, já que como território nós tínhamos tudo bancado pelo governo federal. Mas, felizmente, a coisa foi caminhando, tivemos, portanto, todos os deputados do Amapá, todos os deputados de Roraima e também alguns deputados do estado de Goiás que queriam a criação do estado de Tocantins e conseguimos, de fato, fazer uma boa articulação no sentido de conseguir a transformação desses dois territórios em estado e a criação de apenas um estado, que foi o estado de Tocantins, por desmembramento da parte norte, vamos dizer assim, do estado de Goiás. E todas essas criação de estado, seja por transformação de território em estado, seja por desmembramento, comprovaram que a redivisão territorial do país é extremamente necessária. Os territórios passaram por uma fase. Getúlio Vargas, em 1943, teve a antevisão de criar três territórios na Amazônia. Guaporé, que depois passou a chamar Rondônia, e hoje foi estado antes de Roraima e Amapá. E Roraima e Amapá. Se realmente esses estados não tivessem sido criados, como também foi criado antes e até de uma forma diferente, por anexação de uma área que estava em litígio com a Bolívia, foi criado o estado do Acre. Então, essas populações não teriam hoje, apesar do desgoverno que reina já desde 2007, portanto, são há 6 anos, nós não teríamos a qualidade de vida, o ambiente escolar e mesmo a saúde, mesmo precária como está, também não existiria. Mas, realmente, quando falamos nesses dois itens fundamentais, no meu entender, para a vida humana, que é saúde e educação, e também, incluindo aí o terceiro, que é o emprego, a produção, o trabalho, nós vemos o seguinte, que é pena que o meu estado tenha se transformado apenas num lugar para enriquecer não só o governador, como um grupo que está ao redor dele. Eu espero muito, confio muito, tenho denunciado aqui e vou trazer detalhes, inclusive com números, que comprovam que, de fato, o nosso estado podia estar num patamar muito melhor se houvesse realmente honestidade, boa aplicação dos recursos públicos e vontade de trabalhar voltada realmente para fazer um futuro melhor para os jovens do meu estado. Mas, de qualquer forma, nós esperamos que essa tempestade que está aí hoje o meu estado atravessando, ela passe e realmente nós possamos ter uma nova fase no estado que não seja o que está acontecendo lá, se implantando uma oligarquia de 2 ou 3 ou 4 famílias e o resto da população à mercê dos favores do governo, à mercê da boa vontade do governante, tanto atinge os mais pobres, que são mais sacrificados, como atinge também os empresários que se fornecem para o governo, ficam à mercê da boa vontade do governador pagar ou não pagar. E com isso aí entra sempre as barganhas não lícitas para que realmente possa pagar uma fatura, que possa de fato fazer a aplicação em tempo e agir corretamente. Eu fico, como disse, triste por um lado, por ter sido, vamos dizer assim, o mentor, que trabalhei junto com os outros deputados para criar o nosso estado e ver hoje ele nas mãos de um governador que não tem nenhum compromisso com o Roraima, um homem que nunca ocupou um cargo público eletivo, sempre foi, aliás, só foi uma vez secretário de infraestrutura, porque o então governador Otomar o nomeou. Nunca teve, digo, vivência do estado, nem sequer, como nós dizemos, lá temos os roraimenses nativos e os roraimenses cativos. Os cativos, como meu pai, que foi do Ceará para lá, os meus avós, que foram da Paraíba, e assim nós temos gente, hoje eu diria que o maior contingente de pessoas cativas que moram em Roraima, de fato, são maranhenses, que foram para lá em busca de uma melhor situação de vida e realmente estão tendo. Agora, poderiam ter muito mais se de fato tivesse um governo sério, um governo honesto, comprometido com o amanhã do nosso Estado. Também com o presente, porque o presente é lamentável, mas o futuro é o que mais entristece a gente ver, que jovens podem estar perdendo a oportunidade de se transformarem em cidadãos úteis para o futuro do Estado e, por que não dizer, da nossa região e do nosso Brasil. Portanto, eu quero hoje fazer esse registro e dizer que vou vir, possivelmente amanhã ou depois, com dados numéricos que comprovam isso e, inclusive, pedir a ação efetiva do Ministério Público Federal, porque existem muitos recursos federais nessa situação. Inclusive, o Estado, pela primeira vez, se endividou de maneira absurda e esse dinheiro não mostrou a que veio. Então, o Estado hoje está endividado no BNDES, endividado em outras instituições financeiras, quando nunca na história do Estado tinha acontecido. Então, eu sou daqueles que acham que não é porque nós vemos governantes como esse, que praticam a corrupção, o desinteresse pela população, que nós temos que, digamos assim, desvanecer, se desinteressar, se desanimar da política. Pelo contrário, eu até quero me dirigir tanto aos jovens, quanto às mulheres, como aos homens de bem, que participem da política. Porque se vocês não participam da política, isto é, se os bons não participam, ela vai continuar comandada por um grupo pequeno, é verdade, mas um grupo atuante e que comanda realmente o esquema de corrupção e o desinteresse com as causas públicas. Então, vai aqui o meu incentivo, tanto às mulheres quanto aos jovens, mas também aos homens, para que procurem se filiar num partido político para disputar as eleições. Não interessa se a pessoa vai ganhar, mas não, mas só de ter bons candidatos, sérios, honestos, participando, nós já teremos uma melhoria na qualidade da política. E é bom lembrar que a filiação de quem quer ser candidato termina no dia 4 de outubro. Portanto, eu quero aqui dizer, embora Rui Barbosa até em 1914 tenha feito uma frase linda, num sentido, mas é pessimista, porque realmente ele tinha razão quando dizia que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, de tanto ver prosperar a injustiça, o homem, e aí está falando o ser humano, sente vergonha de ser honesto e a desanimar e desistir, portanto, do combate. Nós temos que lutar e combater o bom combate. Nós não mudamos nada se nós não entrarmos para aquele lugar e mudarmos. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Como médico, se eu tivesse medo de entrar numa enfermaria onde tinha doenças infecto-contagiosas, eu não ia curar aquelas pessoas que estavam lá. Então, nós não precisamos ter medo da política ou ter aversão à política. Pelo contrário, precisamos sim até fazer uma espécie de doutrinação, principalmente jovens e mulheres, para que nós mudemos realmente esse quadro que hoje impera no nosso país todo. Infelizmente, está vendo toda hora nas revistas, nas televisões, casos de escancarados de corrupção. E diga-se de passagem, o que é uma corrupção pior do que essa que tira dinheiro do povo, da saúde, da educação, tudo que é voltado para atender a população mais pobre, sendo desviada para outros fins, principalmente para o enriquecimento dos governantes, seja no prefeitos, governadores. E o importante é que não podemos compactuar com isso e também não podemos, digamos assim, criar essa aversão e a não participação na política. Não há outra forma de mudar senão realmente agindo. Diz até o famoso cientista Albert Einstein, que diz que o mundo não vai ser acabado, não vai ser pelos que o fazem mal, mas sim pelos bons que os olham e não fazem nada. E o que é que nós temos que fazer? É só criticar? É só botar culpa no terceiro? Cada cidadão é responsável pelo país que tem, tanto quando ele elege o político, como também quando ele se afasta da atividade política, não discute política e, no entanto, o salário de todo mundo é decidido através da política, a oportunidade de emprego é decidida através da política, a saúde de qualidade é garantida através da política. Agora, evidente, o povo tem razão. Infelizmente, quando nós vemos prefeitos, governadores, ministros agindo de maneira corrupta, há realmente uma desilusão com o amanhã desse país. E eu quero encerrar dizendo, não nos desiludamos e não fiquemos à margem do processo de luta pela melhoria do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios. Muito obrigado, senhor.